paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, queridos irmãos da Igreja Batista Vilas do Atlântico. Uma alegria poder falar com vocês nessa hora, participar desse mês voltado, focado em família, mês de maio. Uma oportunidade tão preciosa que Deus nos dá de meditar juntos na palavra. Grande abraço para todos vocês. Estive aí no mês de janeiro de férias, conhecendo os irmãos, cultuando a Deus junto com vocês. E hoje, uma alegria muito grande poder participar desse momento de edificação da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Sagrada Escritura que trata sobre família, que é o texto de Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 nos fala da primeira família, a família de Adão e da geração dos filhos de Adão, e assim podemos dizer que, na verdade, se você ler no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que temos uma genealogia, e essa genealogia, se for seguida além daquilo que o texto nos dá, vai falando de famílias, 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 até chegar a nossa própria família, a nós aqui hoje. Então, na verdade, não é a família de Adão, é a família de todos nós, é a família de cada um de nós. Esse texto nos diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Uma questão simples, corriqueira, rotineira. Coabitou, se envolveu com a sua mulher, ou esteve sexualmente com a sua mulher, e ela concebeu, engravidou, deu à luz a Caim. Aqui a rotina normal, um casal, um casamento, e desse casamento, uma gestação, dessa gestação, um filho chamado Caim. E Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou para Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por entre os moradores da terra. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. E da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal sobre Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou com a sua mulher. Mais uma vez, mais um casamento. Ela concebeu, mais uma gravidez, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meljael, Meljael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Namá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. A história do casamento continua. Ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu queria convidá-lo a meditar nesta história da família de Adão e Eva, que, como disse, é a família de todos nós. O texto nos diz que o homem coabitou com a sua esposa, um casamento, ela engravidou, a gestação, filhos, e agora temos aqui a casa de Adão e Eva. O texto nos diz que Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim lavrador. Temos aqui as profissões mais antigas da terra, temos aqui as primeiras profissões. Eles já são homens, já desenvolveram, tem agora sua carreira, sua profissão. Abel, pastor de ovelhas, Caim, agricultor, plantando e colhendo do fruto do seu trabalho. O texto diz que depois de uns tempos, depois de um período, eles têm o resultado do trabalho deles, e Abel oferece a Deus das primícias de seu rebanho, e dessa primícia do rebanho, ele oferece um culto a Deus, ele faz uma oferta ao Senhor, e o texto nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel, e se agradou dele, Abel, do coração daquele homem. A oferta de Abel é agradável a Deus, porque na verdade no hebraico aqui está no singular. Ele ofereceu do primogênito, ele ofereceu o primogênito de seu rebanho. Isso aponta para aquele culto aonde o primogênito de Deus é oferecido na cruz em nosso lugar. Ele ofereceu o primogênito do rebanho a Deus. Deus se agradou dele e agradou da sua oferta. Mas o texto também nos diz que Caim, da mesma maneira, oferece um culto a Deus, só que o culto de Caim não é aceito. Ele oferece daquilo que ele colheu, ele oferece cereais, ele oferece frutas, ele oferece verduras a Deus, mas não é o que Deus quer, não é o tipo de culto que Deus quer, não é a religião que Deus quer. Ele pratica um culto, uma devoção, uma religião errada a Deus, ele tem uma fé equivocada. Não é todo tipo de religião que Deus aceita. Há um caminho só, há uma devoção só, há um tipo de culto que Deus exige de nós, e quando não ofertamos esse culto verdadeiro, Deus não aceita. Quando temos uma religião equivocada, crenças erradas, a fé errada, Deus reprova. Foi o que aconteceu com Caim. Deus reprovou a religião de Caim, e nós temos aqui a primeira perseguição religiosa também, porque o texto nos diz que, diante do fato de que Deus aceitou o culto de Abel, não aceitou o culto de Caim, Caim passou a odiar seu irmão, e ele persegue e mata seu irmão Abel. O texto nos diz até que Deus fala com Caim, porque o semblante dele fica descaído. Deus conversa com ele, fala, o exorta, Deus o chama a pensar e a razoar acerca daquele ódio que estava em seu coração, acerca daquele plano até de matar seu irmão que estava no coração, e Deus fala com ele: se você proceder bem, será aceito. Se você converter, se você mudar sua religião, se você me cultuar do jeito que seu irmão cultuou, você será também aceito. Mas Caim acha mais fácil matar o irmão, perseguir a religião verdadeira, do que mudar sua própria crença, mudar sua própria tradição construída, sua religião inventada. Então, Deus diz a Caim: o pecado está à tua porta, a você cumpre dominar. E olha que palavra pesada Deus disse para o Caim. Deus disse: o seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Preste atenção nisso. Sabe o que tem destruído muitos casamentos? O desejo. o desejo por outra mulher, o desejo da mulher por outro homem, o desejo hoje até de um homem por outro homem, por aventuras sexuais diferentes, o desejo por dinheiro, por poder, o desejo às vezes é contra o ser humano. Muitas vezes vemos pessoas seguindo os impulsos, os desejos do próprio coração. Você pergunta por que você fez? Ah, porque deu vontade de fazer. Deus diz a Caim: o seu desejo será contra você. Preste atenção nisso, porque muitas vezes a ruína de algumas pessoas, a ruína de alguns casamentos, a destruição de algumas famílias, está no fato de que as pessoas não prestam atenção que o próprio desejo pode ser contra nós, e pode nos destruir. Bom, mas a história continua, e o texto diz que Caim leva seu irmão ao campo e o mata. E Deus pergunta para Caim: cadê o seu irmão? Caim atrevidamente responde a Deus dizendo: acaso eu sou tutor do meu irmão? Se nós pensarmos bem nessa pergunta, a resposta é sim, ele é o irmão mais velho, ele é responsável pelo seu irmão, ele é sim responsável pelo cuidado, pela integridade do seu irmão, mas ele negligencia seu papel familiar de irmão mais velho e ainda é atrevido com Deus, perguntando para Deus se ele era tutor do irmão. Deus então o confronta com o pecado que ele havia cometido, e Deus revela e desvenda esse pecado de Caim, dizendo que ele fez algo odioso que se tornaria maldito. Caim tem essa conversa com Deus, tem um medo de ser vingado pelos irmãos, ou os pais que iriam querer vingar a morte de Abel, e Deus coloca uma marca sobre Caim para que nenhum dos irmãos, sobrinhos, vingasse a morte de Abel. Bom, a história então nos diz que Caim retirou-se, olha que triste, no versículo 16, da presença do Senhor, foi habitar na terra de Nod. Na terra de Nod, ele também coabita com a mulher que ele leva consigo na sua peregrinação, e esta mulher engravida, e ele dá à luz, e ela dá à luz a um filho que ele chama de Enoque, e o texto nos diz que ele constrói uma cidade para Enoque, seu filho. Temos aqui a primeira cidade. E na sequência, o texto vai nos falar de um ancestral de Caim chamado Lameque, e o texto diz que ele tomou para si duas mulheres. Olha só, nós temos aqui uma quebra do padrão lá de trás de Gênesis 2, onde o texto diz que deixará, casamento é, o homem deixará, pai e mãe se unirá à sua mulher. Casamento é quando o homem deixa pai e mãe, se une, se entrega, se doa à sua mulher, a mulher se doa ao seu marido. Aqui nós temos uma distorção do que é casamento. Lameque não se une à sua mulher, ele toma para si duas mulheres, ele se apropria de duas mulheres, e a mulher deixa de ser a companheira idônea, e vira a propriedade do homem, e vira a posse do homem, e ela passa a ser subjugada. Isso é a maldição da queda. E não somente uma esposa se une a uma mulher, ele toma para si duas mulheres. Prestou atenção que houve uma quebra do significado, consequentemente, houve uma quebra do formato do casamento. Não é uma mulher, são duas mulheres, não é um homem e uma mulher, um homem e duas mulheres. E daqui a distorção se segue. E o texto assim nos fala desse homem Lameque, um homem arrogante, que diz para suas duas esposas que matou um jovem porque o feriu, matou um outro porque havia pisado nele. E aqui nós vemos a violência, a explosão da violência, a arrogância desse homem chamado Lameque. Bom, aqui nós temos a história da primeira família, Adão, Eva e seus filhos. Essa história nos mostra que a primeira família violou um princípio, ou princípios básicos da vida familiar, que quando quebrados, desordenam a família, transformam o que seria bênção em maldição, transformam o que seria felicidade em dor, transforma o que seria jardim em um deserto terrível. Nós podemos perceber nessa história a violação de três princípios centrais da vida familiar, e é sobre isso que eu queria falar com vocês nesse momento. O primeiro princípio que foi violado na casa de Adão é o princípio da autoridade. princípio da autoridade foi quebrado na casa de Adão. Há uma ordem natural da criação, e a ordem é: Deus governa Adão, e Deus então dá a Adão uma companheira, uma auxiliadora idônea, igual, capaz, à altura de Adão. Mas Deus dá a Adão uma liderança sobre sua esposa Eva. O texto então, a história bíblica então está estabelecendo um princípio de autoridade. Deus tem autoridade sobre Adão. Adão é o líder, tem autoridade sobre sua esposa. Adão e Eva, como pais, têm autoridade sobre seus filhos. Seus filhos deveriam obedecê-los. E você tem aqui a natureza sendo submissa à humanidade. Deus diz ao homem: governe a terra. O ser humano governa a terra. Então nós temos uma ordem, um esquema montado, feito, estabelecido pelo próprio Deus. Mas esse princípio da autoridade é quebrado na história da primeira família. Eva tem uma conversa com a serpente, onde a serpente diz para ela que o que Deus havia dito não era verdadeiro. A serpente instiga Eva a duvidar da palavra de Deus, a questionar o modelo de Deus, e diz para ela que se ela comesse daquela árvore que Deus havia proibido, ela adquiriria um conhecimento que não tinha, ela adquiriria um poder que não tinha até aquele momento. E Eva, ansiosa, desejosa, querendo aquilo tudo, o texto diz que ela come da árvore. E aqui nós temos a violação do princípio da autoridade. Você nota no texto, o texto diz assim: Eva comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Adão tem uma ordem de Deus para não comer, e Adão não conversa com Deus, Adão não pergunta novamente a Deus: Deus, o Senhor disse que eu não posso comer, é verdade? Eu não posso comer mesmo dessa árvore? Não, ele ignora a autoridade de Deus, segue a sugestão da sua mulher e come da árvore. Eva não pergunta ao seu marido Adão se poderia comer, ela não segue a liderança de seu marido, pelo contrário, ela assume o controle, a liderança naquele momento e come. E ela dá ao seu marido e ele come também. Às vezes a gente pode olhar aqui e brincar dizendo assim: ah, Adão comeu sem saber que estava comendo. Não, Adão comeu sabendo exatamente o que estava fazendo. A pergunta é: por que Adão não exortou Eva? Por que Adão não protegeu Eva? Por que Adão não liderou Eva? Por que Adão não foi sacerdote de sua casa, líder da sua casa, e protegeu sua esposa de Satanás que estava ali tentando-a, seduzindo, contando mentiras a ela? Adão foi omisso na sua liderança. Antes de cair no pecado da desobediência, Adão caiu no pecado da omissão, Adão caiu no pecado do comodismo, Adão foi omisso antes de ser desobediente. E eu quero aqui aproveitar e falar com os homens, preste atenção, nossas casas estão repletas de homens omissos, de homens ausentes, de homens que não lideram suas casas espiritualmente, de homens que não lideram a espiritualidade de suas casas, de homens que não leem a Bíblia, que não trazem suas famílias à igreja, homens que dizem aos filhos e a mulher: vão à igreja, eu fico em casa assistindo futebol, eu fico em casa descansando. Não, preste atenção, meu querido irmão, você foi posto como sacerdote da tua casa, você foi posto como líder da tua família, você é a autoridade direta, imediata de Deus colocada na tua casa. Você precisa liderar a espiritualidade da tua família, você precisa ocupar o papel da disciplina, da liderança, da proteção da tua casa. Adão pecou na omissão. Muitos homens têm pecado na omissão. No nosso Brasil, 54% das famílias hoje é a mãe criando os filhos sozinha. Fora aquelas famílias em que o pai está em casa, mas também é ausente, é omisso, é opaco, é distante, é apagado. O pai não participa da disciplina, não participa da educação. Esse é um desafio para os pais, Esse é um desafio para os maridos: liderar suas esposas, proteger suas esposas, ser sacerdote na vida delas. Eva comete o pecado da insatisfação antes do pecado da desobediência. Porque Eva comeu? Eva estava num paraíso, um lugar maravilhoso. Eva era perfeita, Eva não tinha celulite, não tinha estria, um corpo perfeito, num paraíso, ela e seu marido. Ela tinha tudo o que precisava, um cabelo maravilhoso, um visual extraordinário, mas Eva estava insatisfeita. Eva queria mais. Eva queria mais. Quando a serpente diz a ela: se você comer, será igual a Deus. Isso enche o coração de Eva. Esse é um dos problemas com muitas mulheres. Muitas mulheres até hoje estão insatisfeitas com o corpo, com o cabelo, com o guarda-roupa que tem, com o marido que tem, com a função que tem, com o papel que exercem. Muitas mulheres estão infelizes, insatisfeitas, vazias, e nada, nada, absolutamente nada, a não ser o Senhor, o Salvador Jesus, pode preencher esse vazio do coração da mulher. Eva achou que era poder, que era glória, que era fama, que era conhecimento de algo que ela não conhecia. Eva tropeça na sua insatisfação antes de tropeçar na obediência. É o pecado antes do pecado. Eva peca e se rebela contra o princípio da autoridade do seu marido. Ela não se submete à liderança dele. Ela faz independente da opinião de seu marido. Adão faz independente da opinião de Deus. Aí o que acontece? O Caim resolve matar o Abel. Você já pensou? O Caim podia chegar e dizer: mãe, pai, eu estava pensando em matar o Abel, O que vocês acham? Com certeza o pai e a mãe o proibiriam de matar o Abel. Mas o Caim chama o irmão para passear no campo, distante dos irmãos, distante da família, distante do pai, num lugar escondido, e ele se levanta e mata o seu irmão mais novo. Sabe por quê? Porque ele não leva em consideração a autoridade do seu pai e da sua mãe. Caim violou o princípio da autoridade dos pais sobre ele. Se rebela contra a vontade dos pais e mata o próprio irmão. Esse é o princípio da autoridade. Ele é vital para que a família funcione bem. Ele é vital para que a família tenha saúde. Eles quebraram esse princípio. O que nós podemos observar em muitas famílias hoje é que muitas famílias estão centradas nos filhos. Há muitas famílias que são lideradas pelas crianças. É só você olhar a quantidade de comerciais na televisão que são dirigidos para os filhos, porque as empresas de consumo sabem que os filhos definem a compra em casa. O modelo da criação dos dias de hoje é centrada nos filhos. Não sei se você já ouviu falar, uma definição da geração de hoje é chamada geração peito de frango, porque no passado o melhor pedaço do frango era para o pai, que trabalhava no campo e sustentava a família. A saúde do pai era a garantia de sobrevivência da família. Mas hoje em dia você já notou que o melhor pedaço do frango é para os filhos. Se o pai demorar a chegar, nem o pé sobra para ele, não é? Na verdade, muitos pais ou muitas casas estão invertidas na sua ordem. Quem manda são os filhos, quem decide são os filhos. Os filhos fazem o que querem, chega a hora que quer. Se a mãe proibir o filho, ele se revolta, ele se joga no chão, ele fala coisas absurdas. Meus queridos, nós precisamos resgatar nas nossas famílias o princípio da autoridade de Deus sobre o pai, dos pais sobre os filhos. Nós precisamos resgatar o princípio da autoridade nas famílias. Os filhos precisam aprender a honrar pai e mãe, obedecer os pais. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso: pais, criai os vossos filhos na admoestação e disciplina do Senhor. É por isso que temos uma nação que questiona a autoridade. Quando falamos de polícia, governador, prefeito, deputado, presidente, as pessoas se referem às autoridades com as palavras mais baixas, as pessoas desrespeitam completamente as autoridades. Polícia às vezes vai prender alguém, não tem a menor moral, porque o princípio de autoridade é violado nas casas, é violado nas ruas, ruas, é violado nas instâncias de poder da nação. Por isso vivemos numa nação caótica, por isso vivenciamos famílias caóticas, por isso igrejas por vezes se tornam caóticas, porque nem mesmo na igreja há um conceito bíblico respeitado de autoridade, porque rompeu-se com a autoridade de Deus, não se entende o que é autoridade instituída por Deus na terra. Isso começa em casa, isso começa em casa. Um pai presente com conceito de autoridade, liderando sua esposa, pai e mãe liderando seus filhos, filhos aprendendo em casa o que é respeito e consideração às autoridades, e sobretudo a autoridade suprema que é o Criador. Mas o segundo princípio foi violado nessa família, que é também o princípio do amor. Se o princípio da autoridade foi violado, o princípio do amor também foi quebrado nesta casa. Se você olhar no texto, você vai notar pela história bíblica a razão pela qual Adão transgrediu a lei de Deus. Porque Adão, em lugar de amar Deus sobre todas as coisas, em lugar de amar o próximo como a si mesmo, em lugar de amar sua esposa como a si mesmo, Adão amou a si acima de tudo. Adão amou mais a si do que a Deus, porque ele queria ser igual a Deus. Adão queria ser independente de Deus. Adão queria o lugar de Deus, porque não amava Deus mais do que a si mesmo. E esse é um princípio, esse é o mandamento, é o maior dos mandamentos, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Mas Adão não amou Eva como a si mesmo, e não amou Deus acima de todas as coisas. Porque Eva comeu do fruto daquela árvore, porque Eva amou a si mais do que tudo, Eva queria ser igual a Deus. Eva não amou Deus como deveria amar, Eva não amou a Adão como deveria amar, Eva não amou a humanidade como deveria amar, Eva foi egoísta, centrada em si mesma. Por que é que Caim matou Abel? Porque Caim não amou seu irmão igual a si mesmo, porque Caim não amou a Deus sobre todas as coisas, Caim amou a si mais do que a Deus. Quando Deus reprova Caim, Caim se rebela contra Deus, ao invés de se quebrantar diante de Deus. Deus disse a ele: Caim, se você proceder corretamente, será aceito. Mas Caim se rebela contra Deus, se revolta com Deus, desobedece Deus, desconsidera a exortação de Deus e mata seu irmão. Caim constrói uma cidade para o seu filho, tem a sua descendência e nela aparece Lameque. A história de Lameque nos mostra precisamente a distorção do amor no coração humano, como a humanidade viola o princípio do amor. O texto nos diz, como falamos, que Lameque tomou para si duas mulheres. Lameque toma para si duas mulheres. Você nota como que o casamento agora é uma relação egoísta. Lameque casa com aquelas duas mulheres pensando em si, ele não casa pensando no outro, não é na felicidade do outro, é na sua própria felicidade. O casamento é centrado nele, o casamento é para ele, é por causa dele, e a mulher não importa. Muitas pessoas são assim, elas se casam, parece que elas têm um círculo à volta delas, e casamento é pegar o outro e colocar dentro daquele círculo para viverem em função dele. Meu querido, minha querida, ninguém suporta isso. Isso não é casamento, isso é tomar para si um homem, isso é tomar para si uma mulher. Casamento não é tomar para si o outro, casamento é se unir ao outro e tornarem-se uma só carne. O princípio do amor aqui é violado. Lameque não tem uma esposa, Lameque tem duas esposas. Essa história me lembra num aconselhamento de um sujeito que fiz certa vez. Ele me procurou porque sua esposa tinha pedido divórcio, e ele me procurou pedindo que o ajudasse a restaurar o casamento, porque ele queria permanecer com sua esposa. Eu havia conversado com a esposa e ela me havia dito que havia descoberto que ele estava com uma amante, Então eu disse a ele: olha, a sua esposa me procurou, ela disse que está se separando porque você tem uma outra mulher. Ele disse: é verdade, pastor, eu tenho outra mulher, mas eu amo a minha esposa, eu não quero me separar dela, me ajude a restaurar meu casamento. Eu disse: então vamos orar por isso. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa romper o relacionamento com aquela amante, você precisa arrepender desse pecado, romper o relacionamento com aquela mulher, procurar a sua esposa, pedir o perdão dela, lutar pelo perdão dela, pedir a Deus que ajude você a obter o perdão, a credibilidade e a aceitação da sua esposa. Ele me disse assim: pastor, eu não posso fazer isso. Eu disse: mas por quê? Ele disse: pastor, eu amo aquela moça também, eu não posso abandoná-la. Eu disse: mas você não disse que ama a sua esposa? Ele disse: é, pastor, eu amo a minha esposa, mas eu amo aquela mulher também. Eu amo as duas mulheres. E ele me disse naquela hora assim: eu amo as duas porque eu tenho muito amor para dar. Eu, olhando bem nos olhos daquele homem, disse a ele: meu querido, você não ama essas duas mulheres, você ama você mesmo, você não se preocupa com a dor dessas mulheres, você não se preocupa com a tristeza delas, você não se preocupa com a infelicidade delas, você não ama seus filhos, você não ama seus pais, você não ama os pais dessas mulheres, você não ama as pessoas e amigos à sua volta, você ama exclusivamente a você mesmo, você é egoísta, por isso que você não consegue romper com aquela mulher. Essa é a verdade sobre esse homem, sobre Lameque. Brincando, eu apelidei aquele sujeito de amoroso. Na verdade, ele ama só a si mesmo, é um amor egoísta. Essa é a realidade de muitas pessoas. Violaram o princípio do amor. Muitas famílias estão assim hoje. Elas não amam, as pessoas da família não amam umas às outras, cada um ama a si mesmo. Por que casamentos estão acabando? Porque na nossa nação, 34% dos casamentos acabam em divórcio. E você vai conversar com um e com o outro, cada um está voltado para si mesmo, cada um pensa em si mesmo, cada um ama a si mesmo. Pais que não se preocupam com filhos, pais que só pagam pensão, porque se não pagar vão presos. Não amam seus filhos, amam a si mesmos. Princípio do amor violado. Terceiro e último, esse texto nos fala que o princípio do propósito foi quebrado nessa casa. O princípio do propósito foi quebrado. Princípio da autoridade, princípio do amor, princípio do propósito. Para que a família existe? A família existe para a glória de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Só que eles não compreendem porque foram criados. Eva não entende que foi criada para a glória de Deus, acha que foi criada para a glória de si mesmo. Adão acha que foi criado para a glória de si mesmo. Caim acha que a vida existe em função dele mesmo. É por isso que a primeira cidade construída é construída por Caim, e Caim se retirou da presença de Deus. É o pior lugar para se retirar, da presença do Senhor. Foi habitar na terra de Nod, lá é construída a primeira cidade, a cidade dos homens, a cidade longe da presença de Deus, a cidade sem Deus, a cidade dos homens para os homens, a cidade onde os homens são um fim em si mesmo, onde os homens cultuam e veneram os próprios homens, centralizam nos próprios homens. A cidade é um reflexo da vida centrada na própria humanidade. Mas nós, seres humanos, existimos, fomos criados para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar Deus, é desfrutar de Deus para sempre. Mas o homem quer desfrutar do homem, quer desfrutar das coisas terrenas e não de Deus. Desvio de propósito. Sabe para que existe o casamento? Para a glória de Deus. Mas o casamento de Caim não é para a glória de Deus. O casamento de Eva não é para a glória de Deus. Quando Caim nasce, Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha que distorção, ela acha que o filho é para ela, ela acha que o filho é dela. Quando Caim tem o seu filho, constrói a cidade porque acha que é para ele. Meus queridos, nós precisamos entender, casamento não é para você, casamento não é para a sua glória, para a sua honra, para a sua felicidade. Em primeiro lugar, nós temos que casar, e casar perguntando como esse casamento vai glorificar a Deus. A partir daí, nós encontraremos felicidade no casamento, um casamento para a nossa glória, um casamento para nosso prazer, um casamento para a satisfação de nós mesmos, nunca irá nos preencher, um casamento para a glória de Deus, uma casa construída para a glória de Deus, uma família montada para a glória de Deus, filhos para a glória de Deus, filhos aonde reconhecemos que eles são herança do Senhor, que os filhos pertencem a Deus e têm que ser criados e direcionados para Deus. O filho não é para dar orgulho a você da carreira, da profissão, da fortuna que ele fará. Seu filho em primeiro lugar tem que ser crente, seu filho em primeiro lugar tem que aprender a amar Deus, seu filho em primeiro lugar tem que aprender a ser temente a Deus, e a partir daí, seu filho será uma bênção para você. Mas nós precisamos entender que nós existimos para a glória de Deus, que família é um projeto de Deus, que família é um projeto para Deus, que casamento é um projeto de Deus e é um projeto para Deus, que gerar filhos, que coabitar com a esposa, como diz o texto, é para a glória de Deus, que conceber, engravidar e gerar filhos é para honrar Deus. Nossos filhos precisam ser direcionados para o Senhor, criados para a glória do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vivemos dentro da razão pela qual fomos criados. Isso agrada ao Senhor. Nada abre mais nossa casa para as bênçãos de Deus do que viver dentro do propósito de Deus. Você quer bênção sobre seu casamento, você quer bênção sobre seus filhos, sobre tua casa, você quer bênção de Deus sobre a tua família, então viva para o projeto de Deus, para a glória de Deus, para agradar e honrar Deus. Ali o Senhor com certeza ordenará a sua bênção. Aqui nós temos a família de Adão. Eles violaram o princípio do propósito, violaram o princípio do amor, violaram o princípio da autoridade. Quando quebraram esses princípios, a casa humana, a família humana entra numa situação de falência. A família faliu, a humanidade faliu, a humanidade caiu, a humanidade tropeça e cai em pecado, em ruína. Mas eu queria chamar a sua atenção, finalizando essa mensagem, para aquilo que o texto nos diz. Versículo 25: tornou Adão coabitar com a sua mulher. Nasce mais um filho naquela casa, chamado Sete. E o texto chama a atenção para esse filho Sete. Adão e Eva, na verdade, tiveram filhos e filhas, muitos outros filhos além desses. Mas o texto nos destaca Sete por causa de um filho de Sete. O texto nos diz que Sete teve um filho chamado Enos. E aí o texto nos diz: daí, de Enos em diante, se começou a invocar o nome do Senhor. De Sete em diante, começa a se invocar o nome do Senhor. Versículo 26 nos diz isso. Anos depois daquele culto que Abel e Caim haviam feito, Abel foi aceito, mas Abel foi executado por causa do culto e da religião verdadeira. Caim foi rejeitado e o culto falso prevalece, a religião falsa prevalece, a adoração falsa prevalece. Mas agora Enos invoca Deus, Enos volta a fazer uma oferta correta a Deus, volta a invocar o nome do Deus verdadeiro. Há um avivamento, há um despertamento espiritual, há uma volta para Deus, e na volta para Deus há esperança. Enos faz o caminho de volta para reconhecer a autoridade de Deus, para reconhecer que Deus é o amor maior da nossa vida e que deve ser amado acima de tudo. Enos faz um caminho de volta para entender o propósito da existência humana e invoca o nome do Senhor. E nós podemos dizer que a partir de Enos, com um menino que nasce, Deus planta uma semente de esperança no meio do caos. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, ainda que na tua casa esteja instaurado o caos, ainda que teu casamento esteja caótico, que a tua vivência familiar mais íntima esteja caótica, ainda que o ciclo maior do relacionamento da família esteja complexo, complicado, problemático, haja pecados, haja rebeldias, haja perda de propósito, ainda que o amor tenha esfriado, se desvirtuado, ainda que o conceito de autoridade esteja arruinado, destruído na sua casa, Deus é poderoso para plantar uma semente de esperança no meio do caos. Então invoque o nome do Senhor. Sabe o que você pode fazer nessa noite? Invocar o nome do Senhor sobre sua família, orar a Deus sobre tua família e pedir que Deus venha com uma intervenção sobrenatural e mude os rumos da história da tua família. Ela pode estar caminhando para o juízo e para a ira de Deus, mas a tua família pode ser alvo de um milagre de Deus, de uma transformação de rota da parte de Deus, de repente na tua família. As pessoas aprendendo a invocar o nome do Senhor como Enos. Era um mundo caótico. Era um mundo perdido. Era um mundo arruinado. Mas Enos invocou o nome do Senhor. É interessante que Enoque significa homem forte. E a cidade é feita para ele. Mas Enos tem um significado de homem fraco. Quando os homens se acham fortes, eles vivem independentes de Deus. Mas quando os homens se veem fracos, reconhecem suas impossibilidades, eles invocam o nome do Senhor. Então, meu querido, nessa noite, se você está se sentindo fraco para lidar com todas as conjunturas negativas de tua casa, invoque o Senhor. Se você, minha irmã, está se sentindo fraca para lidar com toda essa complicação de casamento, de criação de filhos, de doenças, de crises, de apertos, de ataques infernais à tua casa, invoque o nome do Senhor. Aqui temos a esperança. Deus planta uma semente de esperança no meio do caos. Meu desejo e oração nessa noite, sinceros, em nome de Jesus, é que Deus plante essa semente de esperança no meio do caos que você vivencia à tua volta. Que o Senhor Jesus derrame graça, bênção sobre cada um de vocês. Que os milagres de Deus venham sobre as casas de vocês. Que o avivamento do Senhor, como nos dias de Enos, venham sobre as famílias dessa Igreja Batista de Vilas Atlântica. Seja patente, concreto e real, em nome de Jesus. Amém.